Branco, Atarauacá, de Feijó, Santa Rosa do Purus, e Manuel Urbano, de Jordão, Sena Madureira e Bujari. O Bom Dia Aldeia chega até você levando informação, serviço e as histórias que fazem parte da vida do nosso povo.
Bom dia para você da floresta, nossos seringueiros extrativistas indígenas ribeirinhos. Bom dia para você, produtor rural. Começando mais um dia de lida. Bom dia para você da cidade, conectado, sintonizado nas suas rádios Aldeia FM e Difusora Criana, ao vivo em todo o estado do Acre por meio da rede pública de rádio. Pela internet, em qualquer lugar do planeta, você sintoniza a gente. Basta acessar aldeiafm.ac.gov.br ou difusora.ac.gov.br. Lembrando que você também pode interagir com a gente logo bem cedo, mandando sua mensagem, o seu oi, o seu bom dia, o seu olá. Basta acessar e se conectar com a gente por meio do nosso WhatsApp 68992032962. Vou repetir, 68992032962. Como eu disse, manda o seu oi, o seu olá, o seu bom dia, a sua imagem, o seu vídeo, logo de manhã cedo, onde quer que você esteja, para se conectar com a gente, para mostrar de onde você é, como você está e como está o início desta terça-feira. A gente fica aguardando o seu contato. Vou repetir mais uma vez: 68992032962.
Jornalismos das rádios Difusora Criana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Manchetes do dia.
Transporte coletivo deve ganhar reforço com mais ônibus uma semana após a redução da frota na capital.
Detran divulga lista de selecionados para o CNH Social Rural.
Caixa Econômica leva atendimento itinerante a Chapuri.
IDAF orienta produtores sobre vacinação do rebanho em Sena Madureira.
Após três naufrágios em uma semana, navegação no Rio Juruá entra em alerta.
Hoje, França e Espanha disputam a primeira vaga na final da Copa do Mundo de futebol masculino.
Essas e outras notícias a partir de agora no seu, no nosso Bom Dia Aldeia.
Previsão do tempo.
E agora nós vamos estar falando sobre o tempo. Terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora nós vamos às temperaturas nas nossas cidades. Em Porto Valter, Jordão, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Marechal Taumaturgo, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, máxima de 29 graus. Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, a máxima também hoje é de 29 graus. Já em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, a máxima de hoje é 31 graus. Em Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomar Bujari, Capixaba, Acrelândia e nossa capital Rio Branco, as máximas de hoje é de 30 graus.
Trânsito.
Hora de conferir as informações do trânsito aqui na nossa capital, Rio Branco. Nosso monitoramento em tempo real das principais ruas e avenidas da nossa capital dos acreanos. Vamos conferir aqui como você, motorista, você que é profissional do volante, você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, enfim, ou você mesmo que usa o seu carro para sua rotina do dia a dia, ficar muito bem informado logo bem cedo aqui no seu Bom Dia Aldeia. Olha só, Angela Vila Nova, depois de um início de semana e de alguns dias sem pontos de trânsito intenso na Avenida Ceará, hoje, terça-feira, 7:10, temos dois pontos aqui de trânsito intenso nessa principal avenida da capital acreana. O primeiro ponto fica ali entre, deixa eu me localizar aqui, na Avenida Ceará, logo após o sinal ali da que sai do Sebrae ali, né?
Sim.
Que sai do Sebrae e segue até aquele skate park, né? É isso. Toda aquela extensão ali de trânsito intenso nesse início de manhã aqui em Rio Branco. Atenção, Verônica Pimentel, você que está sempre nos escutando quando a gente passa as informações do trânsito. Essa é nova, viu? Primeira vez aqui desde que a gente... Eu estou acompanhando aqui o monitoramento do trânsito, que esse trecho fica mais movimentado no início de manhã. Velocidade média de 18 km por hora, então ali do Sebrae até o skate park na Avenida Ceará, trânsito intenso. O segundo ponto também de trânsito intenso na Avenida Ceará é do estádio ali José de Melo até o final ali, até aquele início do Parque da Maternidade, em frente ao terminal urbano, tem um trânsito mais pesado nessa região da cidade, 13 km por hora também de média nesta outra região, neste outro trecho da Avenida Ceará. Então, motorista, você que estava aí nos últimos dias com trânsito tranquilo na Avenida Ceará, hoje tem dois pontos de maior intensidade. Não sei informar para você o que seria esses pontos de maior intensidade e por quê, mas enfim, fica ligado aí, já qualquer coisa a gente volta com outras informações sobre esse trânsito aí na Avenida Ceará. Avenida Getúlio Vargas, olha só, do Hospital de Urgência e Emergência da capital ou pronto-socorro, você pega ali até já aqui na subida da ladeira da maternidade e aí você vai ter também um trânsito de 16 km por hora na Avenida Ceará de média, tá? Então é considerado também trânsito intenso nesse início de manhã. Tem uma região ali, lá na região do Bosque, deixa eu ver que rua é essa aqui, que está identificando também um trânsito mais complicado nesse início de manhã, é a rua Alvorada, aquela que passa ali em frente à Igreja Santa Inês, no Bosque, também movimentação bastante lenta ali naquela região, 6 km por hora de média de velocidade, e você que está aí nessa região, atenção e prudência, né? Que mais? Vamos ali para a região da Floresta. Hoje está tranquilo ali na região da Floresta. Trânsito fluindo normalmente. Mais intenso também na rua Omar Sabino, né? Entre a rua Rio de Janeiro e a Avenida Ceará. Esse aqui é um trecho bem conhecido de trânsito intenso nesse horário da manhã. 7 quilômetros por hora de velocidade média na rua Omar Sabino. No segundo distrito, galera, rua 6 de agosto, tá bem intenso o trânsito hoje, olha só, 9 quilômetros por hora na rua 6 de agosto, quem sai da 6 de agosto para pegar ali pela ponte principal, a ponte que passa pelo, bem no centro da cidade, né, ponte de concreto, enfim, a gente tem esse trecho aqui de maior movimentação na rua 6 de agosto também. Deixa eu conferir aqui no segundo distrito o que mais a gente tem de movimentação. Não, nem na C40 ali no acesso a Rio Branco, por enquanto, tudo tranquilo na rotatória da corrente. 7:14, vamos seguir. Qualquer coisa a gente volta com outras informações sobre o trânsito aqui na nossa capital.
Uma semana após a redução da frota do transporte coletivo de Rio Branco, a capital segue operando apenas 39 ônibus em circulação, menos da metade dos 94 veículos considerados necessários para atender a demanda da cidade. Para amenizar a crise, a RB Trans informou que a frota deve ganhar reforço de cerca de 20 ônibus até o próximo sábado. Segundo o superintendente Marcos Roberto Coutinho, a empresa Rico foi notificada e deve colocar mais 10 veículos em circulação entre esta terça e quarta-feira. Além disso, uma equipe da Procuradoria-Geral do Município e da RB Trans, em Brasília, para tentar liberar outros 12 ônibus apreendidos por decisão judicial. Enquanto isso, a prefeitura negocia uma autorização temporária para que vans e micro-ônibus também transportem passageiros em um modelo semelhante ao táxi lotação, que continua operando ao custo de R$ 5,00 por pessoa. Paralelamente, segue o processo de transição para a nova empresa responsável pelo transporte coletivo. A expectativa é que a JTP inicie a operação coletiva no início de setembro, com uma frota de 120 ônibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, carregadores para celulares e sistema de monitoramento por GPS.
Ângela, isso mesmo. E ontem, né, a gente teve um protesto de estudantes em frente à prefeitura de Rio Branco. Chegou a ter um momento de tensão, mais tenso, né? Com agressão entre estudantes e servidores da prefeitura. A gente está com matéria aí, Isso, a gente vai soltar então a reportagem do Ivan de Carvalho sobre essa situação que ocorreu ontem em frente à prefeitura aqui no centro da capital acreana. Ivan.
Ok, Damião, de volta para os ouvintes do programa Agite Debate, Sistema Público Comunicação. Estamos aqui de volta do trecho da Rui Barbosa com a Avenida Brasil Getúlio Vargas, onde o trânsito aqui na Getúlio Vargas ele já foi liberado, e também trecho da Rui Barbosa. Porém, aqui em frente à prefeitura está interditado. Foi a forma que foi combinada com o pessoal da Companhia de Trânsito, enquanto a comissão...
Gente, você viu aí que essa foi uma gravação que o Ivan de Carvalho fez para o programa Gente Debate ontem, durante o momento em que acontecia essa manifestação. A gente vai ficar devendo essa matéria para você, mas o fato é esse. Houve um protesto dos estudantes reclamando justamente essa falta de ônibus suficiente aí para levá-los, principalmente para a Universidade Federal do Acre. Acabou havendo um confronto, né, entre estudantes e funcionários da prefeitura, mas felizmente depois desse protesto houve uma reunião entre os representantes da prefeitura de Rio Branco e uma comissão da prefeitura, onde foi esclarecido a situação sobre o trânsito, e a gente espera, o trânsito não, sobre a situação da crise dos ônibus, e a gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível, porque não é só os estudantes que estão sofrendo com essa situação da crise dos ônibus aqui na capital, é toda a população de Rio Branco. Mas é isso, vamos seguir com informações aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Vamos lá, começa hoje, terça-feira, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, o bloqueio naval anunciado pelos Estados Unidos contra embarcações ligadas ao Irã. Segundo a Marinha Americana, a operação será ampliada para toda a costa iraniana e prevê inspeções em todos os navios, mantendo livre apenas o trânsito de embarcações neutras e de ajuda humanitária. A medida anunciada um dia depois de o presidente Donald Trump afirmar que pretende assumir o controle do Estreito de Hormuz e cobrar uma taxa de 20% sobre as cargas transportadas pela rota. O governo iraniano reagiu, rejeitou a proposta e afirmou que qualquer tentativa de interferência americana na administração do Estreito será fortemente contestada. Lembrando, né, que Donald Trump informou que vai fazer esse controle do Estreito de Hormuz, mas como Trump nada com ele sai por nada, né? Ele ia cobrar ali um pedágio para quem quisesse passar. Mas enfim, continuamos atentos às informações aí sobre essa situação da guerra entre Irã e Estados Unidos.
O Conselho Nacional de Política Energética se reúne nesta terça-feira para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que deve passar de 30% para 32%. A proposta é discutida pelo governo há vários meses, mas especialistas alertam para possíveis impactos em veículos mais antigos ou sem calibração específica para esse percentual. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores defende a realização de novos estudos antes da adoção da medida. Segundo engenheiros, o maior risco está na compatibilidade de componentes dos motores, especialmente em carros importados ou projetados para funcionar com menores níveis de etanol na gasolina.
E atenção, as inscrições gratuitas para o FIES começam também hoje, terça-feira. Vamos conferir a reportagem do Ousama El Gauri.
Já é possível consultar o resultado final da primeira etapa do Revalida 2026, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Estrangeiros. A consulta deve ser feita na página do participante revalida.inep.gov.br/revalida. Lá o candidato tem acesso ao resultado definitivo da análise de documentação que comprova a conclusão do curso no exterior. Ele também pode consultar o gabarito final da prova objetiva. Para ser aprovado na primeira etapa, o participante tem que ter pelo menos 59 pontos de um total de 100. O Revalida verifica se médicos formados no exterior têm conhecimentos, habilidades e competências para atuar no Brasil.
E nesta terça-feira, 14 de julho, começam as inscrições gratuitas para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil para Graduação no Ensino Superior Privado Presencial. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do programa acessounico.mec.gov.br/FIES. De acordo com o Ministério da Educação, são ofertadas para o segundo semestre quase 45 mil vagas pelo país, além das eventualmente não ocupadas no primeiro semestre deste ano. Podem participar quem fez qualquer edição a partir de 2010 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, desde que tenha tirado média maior ou igual a 450 pontos, considerando as 5 provas, e não tenha tirado 0 na redação. Além disso, é preciso ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, ou seja, no máximo R$ 4.863 este ano. Segundo o MEC, o processo seletivo reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 0,5 salário mínimo e com inscrição ativa no CadÚnico, o Cadastro Único dos Programas Sociais. No caso das vagas para pessoas com deficiência, os candidatos devem comprovar a situação por meio de laudo médico. As inscrições gratuitas para o FIES seguem até sexta-feira, 17 de julho. O resultado final sai ainda este mês, no dia 30. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Gauri.
Bem, pessoal, a gente teve aqui mais uma confusãozinha. Saíram 2 matérias em uma aí, né? As inscrições gratuitas para o FIES, que começam nesta terça-feira. Então, você aí que está em busca de uma oportunidade, o FIES começa as inscrições hoje, terça-feira, tá? E saiu também, meio misturado aí, né? A matéria sobre o Revalida 2026, que já pode ser consultado. Então, a gente pede desculpas para você aí sobre essa confusão, mas o importante é isso. Temos 2 informações importantes para você. A primeira etapa do Revalida 2026 já pode ser consultado e as inscrições gratuitas para os FIES começam hoje. Vamos com a matéria do Unicef, está no ponto aí, Edmar? Matéria do Unicef, cesarianas, necessidade médica. Repórter Tatiana Alves. Tá mesmo? Vamos lá? Então é isso, gente. Vamos seguir agora com a reportagem sobre um estudo do Unicef, né? Importante estudo que revela o alto número de cesáreas sem necessidade médica. A reportagem é da Tatiana Alves.
Um estudo divulgado pelo Unicef nesta segunda-feira revela que muitas brasileiras que desejam ter um parto normal acabam passando por uma cesariana sem necessidade médica. Entre os motivos estão a falta de informações durante o pré-natal, a pouca participação dos parceiros e o acesso limitado à analgesia, à administração de medicamentos para alívio da dor. 60% do total de nascimentos no Brasil são realizados por cesariana. Considerando apenas a rede particular, esse percentual chega a quase 90%. A especialista em saúde e nutrição do Unicef no Brasil, Stephanie Amaral, avalia que há uma diferença importante entre o número de mulheres que querem um parto normal e o daquelas que efetivamente tomam essa decisão. Ela cita uma série de fatores que contribuem para a escolha final pela cesariana.
Pesquisas mostram que em torno de 70% das mulheres querem um parto normal, porém o Brasil está entre os 3 países com maior número de cesarianas do mundo. E ouvindo gestantes, puérperas e profissionais de saúde, a nossa pesquisa mostra que essa decisão vai muito além de uma escolha individual da mulher.
De acordo com o levantamento, ao longo da gravidez, a mulher recebe influências de familiares, profissionais de saúde, experiências de outras pessoas e até de fatores culturais e sociais que podem afetar a decisão pelo parto normal ou pela cesariana. O estudo ouviu mais de 130 pessoas entre gestantes, puérperas e profissionais de saúde em Belém e São Paulo. Um dos achados aponta que mães, avós, tias e sogras exercem forte influência sobre as futuras mamães e que os parceiros podem defender uma cesariana para interromper o sofrimento da gestante em trabalho de parto. A pesquisa também identificou que a falta de oferta de medicamentos analgésicos faz com que algumas mulheres enxerguem a cirurgia como a única alternativa para lidar com a dor. Já na rede privada, a estrutura oferecida pode influenciar na escolha pela cesariana, mesmo sem indicação clínica. Por outro lado, a recuperação mais rápida, o medo da cirurgia e experiências positivas anteriores aparecem entre os principais motivos para a escolha do parto normal. Com base nos resultados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou a campanha Parto Normal, uma escolha que merece respeito, que busca incentivar o debate e ampliar o acesso a informações sobre o parto seguro, humanizado e respeitoso.
7h28 no Acre, 7h28 no Acre. Mandar um abraço aqui para o Maurício Renan. Fazia tempo que ele não participava aqui com a gente, mandava suas mensagens de alerta, de reflexão, de conscientização. E hoje ele mandou uma aqui sobre o trânsito na capital. Ele diz: bom dia, Jefferson, bom dia, meu amigo Maurício. Seja bem-vindo de volta, viu, meu amigo? Ele diz o seguinte: gostaria de fazer um apelo aos motoristas da nossa capital. As autoridades têm, na medida do possível, tentado melhorar o nosso trânsito com obras, investimentos, mas nada adianta se a população não se conscientizar e seguir as regras de trânsito. Muitos carros, motos, ciclistas transitam e estacionam em locais completamente errados. Não há engenharia de tráfego que vá solucionar a falta de respeito dos motoristas pelas regras de trânsito desse jeito. Assina embaixo, viu, Maurício? Assina embaixo, você está completamente correto. Não adianta sinalização de trânsito, ruas melhoradas, viadutos, se não tiver ali a conscientização dos motoristas do respeito, né, com as regras. E aí, quando existe o desrespeito, geralmente se coloca em risco não só os que estão desrespeitando, mas também quem estão, os que estão seguindo as regras. Então, obrigado aí pela sua participação. Participe sempre com a gente, estava sentindo saudade de você, viu? Faça como Maurício Renan, 68992032962, 68992032962 é o nosso contato de WhatsApp para você interagir com a gente aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir o Detran divulga a lista de selecionados para o CNH Social Rural.
Após 3 naufrágios, em uma semana a navegação no Rio Juruá entra em alerta. Em instantes no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 26/27. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. E carregador Wallbox grátis. King GS 26/27. O rei das ruas. Com até 1.200 km de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Acelere, seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 26/26 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 26/26 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
7:33 e nós estamos de volta e nós vamos falar diretamente com o Eduardo Gomes sobre CNH Social Rural. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Ângela. Bom dia a todo mundo que está ouvindo nesse momento. Bom dia, aldeia. A gente chega nessa terça-feira para falar de notícia boa, Ângela. Tinha muita gente aguardando por essa convocação. O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito, vai publicar daqui a pouco, no Diário Oficial, às 8 horas da manhã, a portaria que estabelece os critérios para participação no programa CNH Social 2026. Essa portaria vai nortear aquelas pessoas que foram selecionadas no programa, porque o edital de convocação também vai ser publicado especificamente para a modalidade rural. Esses candidatos que forem convocados devem ficar atentos aos prazos para efetivação da matrícula, Ângela e Jefferson. A partir da publicação da portaria, eles têm 20 dias úteis para comparecer ao DETRAN ou uma unidade do órgão no município, né? Porque o DETRAN tem 16 unidades no interior. Eles têm que levar o CPF, o documento de identificação com foto válido, viu? Ele tem que ter sido emitido nos últimos 10 anos e estar com a foto legível, o comprovante de endereço e também o comprovante de matrícula, né? O passaporte CNH social, que pode ser emitido no site do DETRAN, comprovando que a pessoa foi selecionada. Com isso, vai ser aberto o processo no Registro Nacional de Condutores Habilitados e os selecionados poderão iniciar os seus processos. Lembrando, aqui em Rio Branco, o atendimento é na sede do DETRAN, aqui na Estrada Dias Martins, no Jardim Primavera, na antiga FIRB FAAL. O os candidatos do interior devem procurar a unidade mais próxima. E aqueles que morem em locais onde ainda não há representação do DETRAN devem encaminhar a documentação por e-mail, que é detrancnhsocial@gmail.com. Todas essas informações estarão na portaria que vai ser publicada daqui a pouco e também no edital. O CNH Social foi criado pelo governo do Acre em 2022 e garante a formação, a qualificação e habilitação de condutores em situação de vulnerabilidade social e amplia, é claro, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação, que até pouco tempo tinha um custo bem elevado. Além disso, também promove inclusão social e gera oportunidade de renda, né? Até o fim desse ano, serão mais de 22 mil pessoas beneficiadas por essa iniciativa. Ângela Jefferson.
Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado, Eduardo Gomes, participando ao vivo aqui conosco no nosso Bom Dia Aldeia. Grande abraço para você, meu amigo. Bom trabalho. E a Universidade Federal do Acre e o IFAC abrem seleção para preenchimento de vagas residuais em cursos de graduação. Agora vamos convocar a Darlene Cardoso.
O Instituto Federal do Acre, IFAC, está com inscrições abertas para preencher vagas disponíveis no curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, no campus de Sena Madureira. As aulas começam no segundo semestre de 2026. Essas vagas surgiram porque alguns alunos desistiram do curso, mudaram de faculdade ou cancelaram a matrícula. As oportunidades são para pessoas que se encaixam em uma dessas situações. Alunos do próprio IFAC que querem mudar de curso ou de campus, estudantes de outras faculdades que desejam transferir o curso para o IFAC, ex-alunos do IFAC que pararam de estudar e querem voltar, pessoas que possuem um diploma de faculdade e querem fazer uma nova graduação. Ao todo, são 10 vagas. 5 vagas para o quarto período da manhã e 5 vagas para o segundo período da noite. As inscrições são gratuitas e vão do dia 13 a 15 de julho. Para se inscrever, o candidato deverá juntar todos os documentos pedidos no edital em um único arquivo do tipo PDF e enviar para o e-mail da instituição. Só é permitida uma inscrição por pessoa. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Após 3 naufrágios, em uma semana, a navegação no Rio Juruá entra em alerta. Quem tem mais informações é Nonato Costa.
Atenção navegantes, atenção passageiros que dependem do Rio Juruá. O sinal de alerta está ligado e a ordem agora é cautela total. 3 embarcações afundaram em menos de uma semana no trecho entre Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Taumaturu. Felizmente ninguém morreu, mas o aviso está dado e o perigo é real. O rio baixou rapidamente e quem conhece o Juruá faz o alerta. O proprietário de lanchas, conhecido como Carlinhos, explicou que a redução do nível das águas expõe bancos de areia, troncos e dezenas de obstáculos submersos. Segundo ele, esses obstáculos escondidos são a principal causa dos acidentes e estão tornando a navegação extremamente perigosa. Por isso, se você vai viajar nos próximos dias, preste muito atenção a essas recomendações de segurança do Sistema Público de Comunicação. Para os pilotos e donos de lancha, reduzam a velocidade. Não naveguem à noite ou sob baixa visibilidade. O conhecimento do leito do rio e a atenção redobrada aos sinais da água podem salvar vidas e evitar a perda do seu patrimônio. E para você, meu amigo passageiro, exija o uso do colete salva-vidas desde o momento do embarque até a chegada. Fique atento às orientações do piloto e, em caso de qualquer anormalidade, mantenha calma para uma evacuação segura. Para Marechal Taumaturgo e Porto Walter, o rio é a única estrada. Por isso, cuidar da segurança flutuante é um dever de todos. Não facilite com o Rio Juruá. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação.
E o Instituto de Meio Ambiente do Acre passa a ser responsável pela centralização do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e também do Programa de Regularização Ambiental. Vamos conferir com a Janine Brasil.
O governo do Acre no Diário Oficial desta segunda-feira alterações no decreto que regulamenta o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, em todo o estado. A medida define que o Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, seja o órgão superior e executivo responsável pelo planejamento, coordenação, gerenciamento e operacionalização do sistema. Com a mudança, a gestão do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental do Acre, o PRA Acre, que antes era compartilhada entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA e o IMAC, passa a ser concentrada na Autarquia Ambiental. A proposta é reunir os serviços em um único local, simplificando o atendimento aos produtores rurais e tornando os procedimentos administrativos mais ágeis. O decreto também cria o escritório técnico da gestão do CA e do PRA, vinculado ao IMAC, que será responsável pela administração desses instrumentos de regularização ambiental. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente permanece responsável pela formulação das políticas públicas ambientais, enquanto o IMAC continua como órgão executor dessas políticas. A nova regulamentação mantém a atuação integrada de instituições como o Conselho Estadual do Meio Ambiente e Floresta, SEMAF, a Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, a SEICT, o Instituto de Terras do Acre, o Interacre, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, a FUNTAC, e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF, que prestarão apoio ao IMAC conforme suas atribuições legais. A alteração foi oficializada por meio do Decreto 11.924, de 10 de julho de 2026, que entrou em vigor na data de sua publicação. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Os preparativos para a Expo Acre 2026 aceleram com a operação de limpeza no Parque de Exposições. A reportagem é de Jonathan Costa.
A menos de um mês para a Expo Acre 2026 em Rio Branco, os preparativos, o espaço, seguem sendo feitos no Parque de Exposições Wilde Viana desde a última sexta-feira, dia 10. A primeira etapa dos trabalhos envolve a limpeza completa com retirada de entulhos, manutenção das áreas comuns e melhorias na infraestrutura que deve receber expositores e visitantes durante o evento, previsto para ocorrer de 1º a 9 de agosto. Segundo o secretário de Estado da Casa Civil, Cristóvão Pontes de Moura, o trabalho de organização inicial do espaço deve ser concluído até a próxima quarta-feira, dia 15. De acordo com ele, a limpeza é feita por equipes da Prefeitura de Rio Branco, que disponibilizou mais de 300 trabalhadores e 30 máquinas para os serviços. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, o DERACRE, também trabalha na recuperação das vias de acesso ao Parque de Exposições. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para um rápido intervalo aqui do nosso Bom Dia Aldeia. No próximo bloco, a Caixa Econômica Federal leva atendimento itinerante ao município de Chapuri.
França ou Espanha? Qual será a primeira seleção classificada para a final da Copa do Mundo de Futebol? Em instantes, no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. E carregador wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0%. Em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Acelere, seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Já estamos de volta, 7 horas e 47 minutos, e agora nós vamos dar aquele passeio pelos nossos municípios.
Giro pelos municípios.
E nós vamos agora à Cena Madureira. Casos de estupro de vulnerável preocupa autoridades do Poder Judiciário. Quem tem mais informações é Gladys Miriam.
O Conselho Tutelar de Cena Madureira divulgou um levantamento que aponta um dado preocupante. Somente neste ano já foram registrados 11 casos de estupro de vulnerável no município, incluindo as zonas urbana e rural. De acordo com a legislação brasileira, o crime de estupro de vulnerável ocorre quando a prática do ato sexual ou outro ato libidinoso com menores de 14 anos, independente de consentimento. A lei também protege pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou qualquer outra condição, não tenham capacidade de compreender ou oferecer resistência. Segundo o conselheiro tutelar do município, Emerson Espíndola, a maioria dos casos registrados em Cena Madureira envolvem pessoas do próprio convívio familiar da vítima. O órgão reforça que o combate a este tipo de violência depende também da participação da população por meio de denúncias.
Como você mencionou, foram 11 casos atendido aqui pelo Conselho Tutelar, se tratando do estupro de vulnerável. Antes de falar das medidas que o Conselho Tutelar toma, eu gostaria de frisar que o estupro de vulnerável é um crime cometido por menores de 14 anos de idade, segundo o Código Penal do artigo 217, parte A, diz que o estupro de vulnerável é todo e qualquer tipo de ato libidinoso contra menores de 14 anos de idade, ou seja, 13 anos de idade, por mais que tenha o consentimento, isso não é levado em conta da vítima, né? Diante da situação, nós sempre fazemos orientação para adolescentes também, tendo em vista que o adolescente pode responder criminalmente com uma maneira diferente do crime em si, que é o ato infracional, que é análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ou seja, por mais que a vítima tenha dado consentimento, a lei diz que é crime, todo e qualquer tipo de ato libidinoso. E o que seria ato libidinoso? Muitas pessoas pensam que o estupro de vulnerável ocorre apenas quando há a relação sexual, e não é isso. O estupro vulnerável, como eu falei, é todo e qualquer tipo de ato libidinoso, seja toque de carícia, seja um beijo de língua, cometido por adolescentes ou até mesmo por maiores de idade com 18 anos. Eu gostaria de falar que a pena é de 8 a 12 anos de prisão, tendo em vista que essa pena pode ser aumentada quando se acontece dentro do seio familiar. O artigo 226, inciso 2, vai falar sobre isso do Código Penal, que a pena aumenta pela metade, ou seja, é uma punição mais severa. E por incrível que pareça, sempre acontece as situações dentro do seio familiar. Às vezes é o tio, às vezes é o padrasto, às vezes é o avô, é o próprio pai, ou é um primo. Então essa situação acontece na maioria das vezes no seio familiar. E como a população pode ajudar? Nós agradecemos de fato aqui Sena Madureira, que é uma população muito assídua, muito participativa no Conselho Tutelar, quando se trata do crime de estupro vulnerável. Ligando para o Conselho Tutelar, vindo até o Conselho Tutelar, ou até mesmo a polícia, né? O 190, ou a polícia civil na delegacia. Esses são os meios de comunicação que você pode estar denunciando o estupro de vulnerável. Lembrando que mesmo que o pai ou a mãe esteja liberado, isso é configurado crime perante a lei.
Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
E agora nós vamos a Chapuri. A Caixa Econômica Federal leva atendimento itinerante a Chapuri. Quem tem mais informações é Raimari Cardoso.
Os moradores de Chapuri contam até o dia 24 de julho com uma unidade móvel de atendimento da Caixa Econômica Federal instalada no município. O caminhão caixa está estacionado na praça em frente à paróquia de São Sebastião, localizada na rua Benjamin Constant, com atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas da manhã até às 13 horas. Durante o período, clientes e a população em geral poderão realizar diversos serviços bancários sem precisar se deslocar para outras cidades. Entre os atendimentos disponíveis estão movimentações bancárias, negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas, abertura de contas, orientação sobre produtos financeiros e contratação de linhas de crédito. Além da unidade móvel, a Caixa lembra que os clientes também podem utilizar os canais digitais de atendimento, como o Internet Banking, os aplicativos Caixa, Caixa Tem e cartões Caixa, além do atendimento via WhatsApp e pelo Alô Caixa. No município, a instituição também mantém atendimento por meio de uma casa lotérica. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços bancários em localidades que não dispõem de agência da instituição, oferecendo atendimento presencial à população durante o período de permanência do caminhão no município. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação.
Veterinário do IDAF orienta produtores de bovinos sobre a vacinação do rebanho em Sena Madureira. Tiago Carvalho.
Aqui do IDAF do nosso município, conversar com o veterinário Thiago Natan, detalhando para a gente informações sobre a campanha de vacinação contra a brucelose. Campanha essa que já se encerrou agora no último dia 30 de junho. E ele explica aí para a gente o que, que os produtores que não conseguiram vacinar devem fazer para evitar qualquer transtorno aqui junto ao seu cadastro. Inclusive, esses produtores que deixaram de vacinar nessa campanha e ainda não correram atrás de se legalizar, estão com seus cadastros aqui restritos, ou seja, não pode fazer movimentação.
Vale salientar que a campanha de vacinação contra a brucelose, que ocorreu a primeira etapa agora no ano de 2026, já se encerrou no dia 30 de junho, né? Então, aquele produtor que não vacinou e que possui fêmeas em seu cadastro, né, bezerras que foram declaradas ao final da campanha, durante a campanha de declaração de rebanho do ano de 2025, esse produtor, ele precisa procurar um médico veterinário privado, né, fazer a aquisição da vacina na casa agropecuária de RB51, né, vale lembrar que a partir de agora, esses animais já estão ultrapassando a faixa de idade permitida para o uso da B19, né, que é de 3 a 8 meses. Então, esses produtores precisam vacinar com a vacina RB51. Vacinando com a RB51, deve-se retornar ao veterinário privado para que ele faça o atestado e você, produtor, procurar o IDAF para que nós finalizemos esse atestado. Esses produtores que possuem pendências de vacinação, eles não podem fazer guia de trânsito animal de animais que são suscetíveis à brucelose. Isso quer dizer que animais suscetíveis à brucelose são todos os bovinos da propriedade, animais que podem transmitir essa doença e que não estão vacinados, né? Então, independente se você tem animal da sua propriedade e é uma fêmea bovina que não está vacinada, né, automaticamente seu cadastro, né, fica impedido de fazer essa guia de trânsito.
É importante destacar que os produtores têm que estar com o seu cadastro em dia ou seja, cumprir com todas as suas obrigações, vacinação, para qualquer eventualidade, como aconteceu lá no município de Tarauacá, onde foi registrado casos de raiva, o IDAF consiga fazer o rastreamento do rebanho, caso algum animal venha a ser vendido a outra propriedade, outra localidade, e identificar os possíveis perigos, não é isso?
Isso mesmo, exatamente. As obrigações do produtor é manter seus rebanhos devidamente vacinados durante as campanhas obrigatórias, que hoje é a única campanha obrigatória de vacinação é a da brucelose. Então, existem duas campanhas por ano, né, para animais que nascem em épocas diferentes serem vacinados, e a declaração anual de rebanho, que ocorre sempre na mesma data, durante o 1º de outubro até o dia 30 de novembro. Né? O produtor ele tem 2 meses para declarar o rebanho, para dizer os nascimentos, quantos animais nasceram, se morreu algum animal, né, as espécies de interesse agropecuário que estão presentes na sua propriedade.
Reportagem Thiago Carvalho para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos agora de esporte no nosso Bom Dia Aldeia. Roda a vinheta, Edmar.
Esporte.
Vamos convocar Alberto Casas para falar sobre Copa do Mundo de Futebol Masculino. Hoje sai o primeiro finalista, Alberto Casas. França ou Espanha? Bom dia para você.
Demais integrantes do programa e nossos ouvintes, causando nosso sucesso. Hoje, né, 14 de julho, dia da batalha, né, que lá atrás aconteceu na França, né, a Bastilha, a queda da Bastilha. E hoje tem aí França e joga, fugiu aqui o adversário.
França e Espanha, França e Espanha.
Espanha, exatamente. Eu estava pensando aqui da Inglaterra, mas Inglaterra e Argentina amanhã.
Inglaterra e Argentina só amanhã. Vamos falar da França e da Espanha, como é que está aí as expectativas, preparativos para a partida de hoje, Roberto?
Rapaz, vai ser jogão, viu? Acredito que vai ser um jogaço aí. O Mbappé querendo bater recordes aí passar o Messi na artilharia. Então promete, e do outro lado tem o Amal, né? O Lamine Yamal é que também está aí querendo mostrar serviço. E hoje é preciso mostrar serviço mesmo, porque sai o grande finalista, hoje o primeiro grande finalista da Copa do Mundo de 2026. Copa essa que é para o Brasil esquecer, né? Do que está acontecendo aí nas mídias sociais, nos memes. Mas o certo é que às 14h a bola rola no gramado, no estádio que é climatizado hoje, viu, Jefferson?
Meu amigo, hoje, horário das 14h, aqui, horário do Acre, o grande duelo aí entre França e Espanha, para sabermos quem vai ser o primeiro finalista dessa Copa, a maior Copa de todos os tempos, Alberto Casas.
Exatamente.
Eu vou perguntar, mas você sempre foge dessa pergunta, quem você acha que vai passar?
Eu acho que passa a França hoje, viu? Pelo volume de jogo que ela tem, do meio para frente, né? Ela não gosta muito de recuar a bola. Então é do meio para frente. E tem só jogadores que vão estar na próxima Copa, viu, meu amigo? O negócio é mais entrosamento do que tudo.
É isso aí. O pior disso para todos nós, né, brasileiros, é que o time da França todinho ainda pode ser o mesmo para a Copa seguinte. Enfim, os caras vão estar ainda mais afinados.
E vem aí de 2018... agora da 2026, né, o negócio tá fluindo bem pra França. Mbappé, Kanté, ainda tem muita gente aí.
Dessa vez eu vou com você, viu? Eu vou torcer pra Espanha, né, mas acho que passa a França fácil, inclusive, viu? Então é isso, jogo previsto para as 14h. E que mais que eu ia te perguntar, cara? Ah, tu viu o Vini ontem com a Virgínia, garoto?
Não vi, não.
Não viu? Não vi. Que isso? Pô, assunto mais falado nas redes sociais e nas esquinas de todos os lugares. Tava lá no iate dele, passeando com o revival dele, né? A Virgínia. Mas enfim, tá certo ele. Cumpriu o papel dele, foi bem na Copa.
O que eu vi mesmo foi aquele meme dele com o Ancelotti, e o Ancelotti fazendo assim com a cabeça um sinal de não, e ele entregando a bola pro adversário, pro companheiro bater o pênalti. Mas Jefferson, hoje teremos a primeira final do Sub-20, viu? Primeira final do Sub-20, hoje às 17 horas, Estádio Arena da Floresta. Dá tempo a galera assistir o jogo da França e da Espanha, que é às 2, né, às 14, e depois se dirigir para a Arena da Floresta e ver aí o Independência enfrentando o Santa Cruz. Jogo esse que acontece na Arena da Floresta às 17 horas.
Fechado, meu amigo. Obrigado pela sua participação ao vivo. Amanhã a gente comenta aí o resultado do jogo entre França e Espanha e fala também sobre Inglaterra e Argentina e sobre a super final do Sub-20, Independência e Santa Cruz. Obrigado, Alberto Casas, ao vivo aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Já conosco aqui Márcio Roberto, mais conhecido como Beto Ramos, direto de Manaus, aqui para comandar a nossa sonoplastia das rádios Aldeia FM Difusora Criana, no Gente em Debate, e também daqui a pouquinho com Nilda Dantas, né? A rainha Nilda Dantas. É isso, meu amigo. Então, você substitui a gente aqui na Rádio Difusora em Rio Branco, e você que está acompanhando a nossa rede de rádios públicas, você fica agora com a sua programação local das nossas rádios em Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Brasileia, Chapuri. E às 10 horas, mais uma vez, todos nós em rede para acompanhar o Gente em Debate. Grande abraço a todos e até amanhã às 7 horas.
Encerramos aqui Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
É Zé Neto e Cristiano, jeitinho diferente, hein? Acústico.
Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Saudade.
aceitei o fim sem dar nenhum pio. Você virou as costas e saiu. Cadê você que ninguém viu?